O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet, Regale Cozinha e Academia Top Fit.
Olá galera, começando mais um Telecast, um produto do podcast 45 minutos. Dessa vez, eu, Rafael Brasileiro, estou continuando aqui o programa com Fred Figueroa, João de Andrade Neto, Celso até que tentou, mas estava lá ocupado com a família resolvendo bronca em casa. E a gente vai falar dessa derrota aí do Náutico por 2-1 contra o Ceará, lá no Castelão. E vou começar logo com o João. João, me tira uma dúvida. Já dá pra gente colocar aí, após essa partida, como o pior momento do Náutico na Série B?
Não, como resultado, sem dúvida. Assim. Até como futebol também. O Náutico já tá 4 jogos sem vencer, né? São 2 empates e 2 derrotas. Você dá um pouquinho de desconto que desses 4 jogos, 3 foram fora de casa, né? Ele perdeu para o Vasco, perdeu para o Ceará, empatou com o Brasil de Pelotas e o resultado ruim, a gente pode colocar nesse recorte aí, o resultado ruim mesmo foi o empate com o Bragantino no Arruda, né? Sobre o jogo de ontem, o Náutico jogou muito mal o primeiro tempo e fez o segundo tempo um pouco mais competitivo. O primeiro tempo o Náutico, porque o Náutico jogou muito mal, eu acho que Galo errou muito na escalação. Ele insistiu com o Kaique Valdívia, coisa que ele já tinha feito contra o Brasil de Pelotas. E Kaique Valdívia, mais uma vez, foi uma figura nula em campo. Nula. É impressionante como ele está em campo, parece que ele está jogando com 10, porque ele não participa do jogo. E ele é o cara para fazer essa criação, fazer essa bola chegar, fazer essa transição para os atacantes e tal. Então, assim, ele não funcionou e o Náutico ofensivamente não funcionou. E defensivamente foi muito mal também, né? O Náutico tinha um desfalques do Maílson, volante, que não jogou, tá machucado, deve voltar na terça-feira contra o Levernense. E não tinha também o Rodrigo Souza, que esse deve demorar mais um pouquinho. E aí jogou com o garoto Gustavo, que nitidamente nervoso, cometeu um pênalti, aqueles pênaltis de pelada, assim. É pênalti de o pirraia que estila, quando leva um banho e bota a bola o braço na bola, assim. Foi um pênalti ridículo. Aí o Júlio César pegou. E tem um dado curioso com relação ao Júlio César, que é o seguinte, um dado interessante. Assim, eu tenho que confirmar esse dado, mas o que eu dei uma olhada na internet, Júlio César já defendeu 9 pênaltis pelo Náutico. Então é um número expressivo. E aí defendeu mais um.
A decisão contra o Salgueiro também, né? Não teve uma decisão tanto que ele participou, se não me engano. Não lembro se foi o Salgueiro mesmo.
Participou, 2014. Ele pegou mais um pênalti, mas enfim, o Náutico jogou muito mal no primeiro tempo, foi 2-0, podia ter sido 3, né, caso o Júlio César. E aí o jogo já tinha definido no primeiro tempo. No segundo tempo, o Náutico voltou com... Galo fez a substituição óbvia, que colocou o Renan Oliveira no lugar de Claudinho, ele já devia ter sido titular, ele voltou com a substituição, e voltou com o Hugo também, no time, com o Gastão indo para a lateral esquerda. Hugo é um jogador que nitidamente ele ainda está fora de ritmo de jogo, ele ainda não se encaixou, ele entrou mal na partida, ele não acrescentou muita coisa. Já o Renan, com 4 minutos, deu passe para o Rony diminuir. Só que a reação do Náutico parou aí. Assim, foi uma reação que dava cara que o Náutico podia reagir, com 4 minutos fez um gol, diminuiu para 2-1, mas depois o Náutico não teve mais volume para tentar buscar um empate contra o Ceará. Mas o segundo tempo, eu repito, o Náutico fez o segundo tempo competitivo, ao contrário do primeiro tempo, o Náutico foi engolido. E aí, por conta disso, eu acho que Galo não é possível que dessa vez ele não perceba que, por mais que Renan Oliveira suma nas partidas em alguns momentos, por mais que Renan Oliveira não seja aquele jogador intenso 90 minutos, mas Renan Oliveira é mais jogador do que Kaique Valdívia. Kaique Valdívia não pode mais voltar como titular. E aí, assim, pra mim ele foi a pior peça do Náutico. Rony, apesar do gol, é um jogador que tem uma estatística muito negativa com relação a Rony. Desde que ele voltou ao time, a gente lembra que ele ficou de fora porque era aquela questão dos cartões, né? Da contagem de cartões e tal. Desde que ele voltou ao time, é justamente essa sequência de quatro tropeços aí. Ele voltou contra o Vasco, num jogo que ele perdeu um gol cara a cara, no jogo que estava 0-0. Ele jogou contra o Bragantino, o time foi muito mal. Ele voltou, jogou contra o Brasil de Pelotas, perdeu o único, a única chance que estava do jogo, que ele estava cara a cara com o goleiro. E ontem, ele, no sábado, ele participou do jogo contra o Ceará, fez o gol, um belo lançamento, entrou cara a cara, não tinha como perder. E assim, e o Náutico, que vinha tendo um ataque muito produtivo, sem o Rony, o Náutico caiu de rendimento, porque simplesmente, por um motivo, ele não dá continuidade aos ataques. A bola pega no pé dele, de 10 lançamentos para ele, 10 bolas que ele recebe, ele vai perder 8. Então assim, é um jogador que voltou muito mal, e é outro jogador que com o passar do tempo, com o cara tiver todo mundo à disposição, Tyberson à disposição, Mamute estreando, ele, eu, ao meu ver, não tem condições de ser titular do Náutico, não.
Foi quase um divã, viu?
É.
Tu só escutou aqui.
Depois de esculhambar Kaique Valdívia e Rony, acho que a gente precisa esculhambar mais ninguém, não, né?
Grilo de Carvalho.
Psicólogo é assim, o cara paga o psicólogo, fala 15 minutos, 20, 30, 25 minutos da consulta de meia hora. O psicólogo fala de 5 minutos e o cara vai embora.
Vamos lá.
Eu concordo com a primeira parte logo do que o João falou. Eu inclusive vi boa parte dos torcedores do Náutico reclamando. Eu acho que foi a matéria do Super Esporte. Eu não sei se o JC também trouxe essa matéria com essa abordagem, mas o Super Esporte com certeza trouxe, de que o Náutico, antes mesmo do jogo, já atravessava seu pior momento na Série B.
A matéria
é
minha.
É uma análise... É tua, né? É uma análise estatística, sobretudo, de números. E matematicamente não tem o que discutir. É aquilo e pronto. E obviamente, com mais uma derrota, estatisticamente, essa análise fica ainda mais consolidada. Mas eu concordo com o João que, se você for fazer aquele nosso tipo de análise que a gente sempre faz, de derrotas na conta, resultados que não podem acontecer, o único resultado realmente fora, completamente do aceitável, é um empate em casa com o Bragantino. Mas é claro que quando você vai para 3 jogos fora e só soma um ponto, também existe um saldo negativo aí que ele é muito claro. Mas empatar com o Brasil em Pelotas é um resultado bom, porque na verdade o jogo foi em Caxias, né? É um resultado bom, não é fácil, o Bahia foi lá e perdeu na última rodada. O Brasil tá na classificação, tem um ponto a mais que o Náutico, então resultado normal. E perder para Vasco e Ceará, eu acredito que a maioria dos times que forem enfrentá-los fora de casa também irá perder. Mas o que que essa sequência, ela qual o retrato dessa sequência? E eu lembro um comentário que eu fiz num podcast, um rápido debate com o João, que eu falei o seguinte: eu ainda não considero que esse Náutico esteja em condições de brigar pelo acesso, porque eu quero ver como ele vai se comportar na hora da oscilação, na hora que levar o primeiro gol, na hora de jogos mais difíceis. E essa dúvida permanece, porque foi uma sequência que o Náutico pontuou muito pouco. Mas essa sequência continua. O Náutico vai para um jogo agora com a Luverdense em casa. A Luverdense que está acima do Náutico na classificação. No início dessa série não estava. Quando a gente analisou a série, a gente apontou esse jogo da Luverdense, ou do Luverdense, nunca sei, esse jogo do Luverdense, como o jogo em que o Náutico tinha que ganhar todo jeito, o jogo que era o oxigênio para o Náutico. Agora já é um confronto direto. Né? Nesse meio tempo, a Luverdense está 5 jogos sem perder, ganhou 3, empatou 2, e o Náutico está, nos últimos 5, só ganhou 1. Foi justamente lá atrás ainda, né? Então, assim, já é um jogo mais difícil, e depois o Náutico sai para pegar o Atlético fora, que é também um time que está brigando pelo G4. Ou seja, a sequência difícil continua para o Náutico. Mas, partindo agora para a análise de campo que o João fez, se João já tinha reclamado muito da escalação de Kaique contra o Brasil, você tendo Renan e Hugo no banco, ela foi injustificável. E eu acho que essa é realmente é o eixo central para explicar a péssima atuação do Náutico no primeiro tempo e a melhora no segundo, né? Eu acho que o jogo foi tão claro o que aconteceu que não foi, fez a leitura já que não tem nem o que acrescentar. O único ponto que eu acrescentaria é que, do mesmo jeito que a gente pode fazer essa leitura da sequência do Náutico, dizendo que o único jogo que realmente não estava na conta é o empate com o Bragantino, o mesmo vale para Rony. Não vale crucificar Rony junto com, se existem elementos para aliviar um pouco para o Náutico, esses elementos também valem para
o
Rony.
É, mas a questão de Rony, Fred, não é nem a questão só estatística, é negócio, é questão de rendimento mesmo, de análise do futebol. Com o Rony, o ataque do Náutico, ele meio que deu uma travada, porque, justamente por conta disso do que eu falei, ele perde muita bola, ele não dá sequência aos ataques do Náutico, assim. Ele um ataque que fluía mais rapidamente, com troca de passe, com velocidade. Com o Rony, ele é meio assim, dá uma quebra, porque ele é desarmado com muita facilidade, e ele não dá sequência aos lances. Ele perde muito gol também.
O Rony ele tá nesse... voltando a fazer o que ele fez no Pernambucano, João. Que ele começou muito bem, e depois caiu de rendimento, junto com o time. Espero que seja só uma fase que passe rapidamente, né?
É, exatamente. Assim, a questão, pronto, ontem, o Jefferson Mendes, que vem muito bem no Náutico, contra o Ceará, ele foi mal. Ele foi mal porque é o que acontece muito com o garoto, né? Começar a se destacar. É ótimo que ele ganhe confiança, mas às vezes ele tem que jogar fácil. Contra o Ceará, ele perdeu muita bola, teve um contra-ataque que o Náutico armou, que tinha passado um jogador aberto para um lado, aberto pelo outro, ele estava com a bola e podia tabelar, buscar os atacantes, ele foi para o lance individual, perdeu. Existe muita questão da confiança, assim. É que a gente até falou um pouquinho do Everton Felipe no esporte, assim, que às vezes ele, por arriscar muito, ele tem uma confiança, assim, em alguns momentos maior do que deveria, ele, em vez de fazer o fácil, ele quer fazer o mais difícil. E aconteceu com o Gerson Ney. Mas Gerson Ney é um garoto que jogou mal contra o Ceará. Mas ele é titular do time, ele vem nessa coisa boa. Rony não. Rony, ele trava, é como eu falei, ele trava o ataque. Porque como ele tem muito, é um jogador de muita velocidade, é meio que natural, fica meio que bitolado, que se procure muito ele, para dar essa velocidade. Só que quando a bola chega nele, acaba o ataque.
E o Hugo, João, já deu para analisar, já dá para dizer que o Hugo pode ser o cara que mude aí esse meio de campo, esse ataque, até porque o Hugo na apresentação dele falou o seguinte, que o time corria demais. E tinha hora que tinha que saber cadenciar, ele podia ser esse cara. Pelo que tu viu um pouco tempo, é esse cara mesmo?
É, o Hugo chegou pra ser titular, mas ele entrou... Você nitidamente vê que ele tava fora de sintonia com o time, ele não treinou, né, praticamente com o time. Então, se você vê que ele tem a sintonia, ele errou passes, assim, talvez ele também não esteja fisicamente ainda 100%, como deve ter, Para um jogador de 35 anos, passar o tempo que ele passou parado, perde muito mais do que para um garoto. Então, eu acho que ele perdeu... ele não tem um entrosamento com o time, não está, talvez, na forma física, mas é um jogador que vai ajudar muito. Mas contra o Ceará, ele foi mal.
Agora, essa sintonia, e a partir, inclusive, do que o Rafael falou, dessa entrevista de Hugo, isso mostra uma cara no jogo, né? Porque Hugo entrou e o Náutico teve dificuldade em jogar com ele. Assim, ele se apresentava, vinha pegar a bola atrás, mas o Náutico continuava sendo um time que insistia muito nas bolas longas, tentar jogar só na velocidade, que é a principal característica do Náutico. E eu percebi um pouco perdido nesse contexto. O Náutico tem isso que ele falou, isso encaixa com o que o Rafa falou. O time do Náutico realmente corre muito, mas essa é uma virtude também do time do Náutico. E o Hugo é um jogador que cadencia muito. Esse encaixe vai ter que acontecer. Óbvio que treinando é o primeiro passo, né? Como o João falou, o Hugo nem treinou o time direito. Então, isso, com o tempo, isso virá. Não deve vir agora contra o Luverdense, porque está muito em cima. Eu ainda deixaria o Hugo como opção, mas eu já começaria com o Renan. Até porque você tem a opção de Hugo. Se o Renan tiver muito apagado, você tem Hugo para colocar. Então, o Galo não tem mais porquê colocar Kaique Valdivia em campo. Eu, sinceramente, não há mais justificativa.
Acho que a única justificativa que a gente talvez não saiba, ou pelo menos eu não ouvi coletiva de Galo falando nada disso, é se Renan tiver com algum desgaste físico maior, tá precisando de
mais... Mas agora tem Hugo, Rafa.
Não, justamente, agora tem Hugo. Mas tipo, Hugo não ele não é... Eu até gostei na escalação que ele coloca que ele voltaria com o Renan ou o Hugo começaria a titular. Nem na escalação, nem tinha colocado o Kaique Valdívia. E era uma dúvida por quê? Que o Náutico não voltou pra treinar aqui, a gente não viu movimentação, não teve coletiva com o Galo também. E terminou que ele começou com o Kaique mais uma vez. Mas como o João falou, não tem mais justificativa.
Não tem. O Fábio falou aí. E tem coisa que a gente tenta... Porque o treinador faz uma coisa tão fora do senso comum que você procura achar justificativa por um injustificável. Você tinha Renan e tinha Hugo. Se Renan não aguenta o jogo inteiro, você coloca ele um tempo, um tempo e meio, e depois você coloca Hugo. Kaique Valdivia seria a última opção. Por exemplo, o Gustavo Henrique, que jogou volante, que foi mal também, um garoto, mas aí é porque só tinha ele. Aí você até compreende, entendeu? E ele jogou o jogo inteiro, mesmo jogando mal, mesmo meio nervoso em campo, cometeu um pênalti completamente tolo, mas você entende que ele só tem ele. Então, assim, ele tem que jogar. A questão de Kaique Valdivia, não.
Mas agora Gustavo continue, viu? Mas um retorno de Maílson não é garantido ainda, não.
Agora, o mesmo problema existe no ataque, né? No, na posição de centroavante. Porque Bergson também não...
Foi muito mal.
Foi muito mal ali. E aí, no segundo tempo, que eu não sei nem o nome do não vou saber lembrar.
Odilave,
né? É. Também muito estranho, assim. Galo gosta de apostar em garotos, mas, assim, às vezes eu acho que há um desacordo entre a hora de dar oportunidade e o que o jogo pede. Assim, eu só não acho que o jogo pedia a entrada do garoto ali, não.
Tem uma opção que eu acho... Rafael já disse que Galo não vai usar Hugo dessa forma. Eu acho uma opção que podia ser muito bem aproveitada. Seria o Hugo jogar mais de atacante. Ele fez esse papel no Juventude. Ele jogando mais avançado e Renan Oliveira mais recuado, como meia mesmo, e Hugo fazendo esse pivô lá na frente. Seria uma opção. Seria, guardando as devidas proporções, seria parecido com o que o Diego Souza faz no Sport, por exemplo. Diego Souza joga... É um meia, é o principal articulador do time, mas ele joga de atacante, ele joga muito à frente, ele joga praticamente...
É o momento do jogo, vira quase que atacante mesmo.
Exatamente, ele joga muito ali em linha até com o Edmilson. E ele tá funcionando muito bem assim, eu acho que ele podia fazer esse papel, mas Galo não quer...
Tá muito na mão de Galo, essa... Porque na verdade Galo tá com o sistema definido na cabeça, ele não... Dificilmente ele vai abrir mão. Agora, eu sou um antigo defensor... E que o mais importante em uma escalação é você botar os melhores em campo. E realmente é complicado o Náutico ter Hugo no banco para Thiago Adam ou Odlávio estar dentro de campo. Isso realmente é você tem que moldar seu esquema ao seu time. Porque se terça-feira entra Kaique Valdivia de novo, deixando Renan e Hugo no banco, você começa a ver que o cara está tentando o oposto. Está tentando... adaptar o elenco ao esquema e não ao contrário.
E só já que tu falasse aí, Fred, terça-feira, o jogo de terça-feira do Náutico se tornou um jogo assim, fundamental, porque o campeonato é feito de jogos de pequenas finais, né? O campeonato com ponto corrido não existe uma final propriamente dita, assim, mas existem várias pequenas finais ao longo da competição. Eu acho que esse jogo contra o Luverdense é um pouquinho disso, porque o Náutico vem dessa sequência ruim. O Náutico volta a jogar na Arena, já que o Náutico, o Galo reclamou tanto do gramado do Arruda, né, que atrapalhou, e atrapalhou de fato, mas não ao ponto de colocar somente a culpa no gramado. Mas aí o Náutico volta para a Arena, que é o gramado que ele está adaptado, contra a Luverdense, que se tornou um candidato direto, e para quebrar essa sequência de 4 jogos. Então, assim, é um jogo que o Náutico tem que vencer de todas as formas, assim, de qualquer maneira. Jogando mal, jogando bem, é jogo para vencer. Qualquer resultado que não seja uma vitória... Já começa a ficar distante do G4. Começa aquela sequência de você não desaprende a vencer. Então o Náutico tem que vencer esse jogo contra o Luverdense de toda forma. É mais ou menos parecido com, não sei se eu não participei do podcast do Santa, mas tem o Santa com a Ponte Preta na quinta-feira, na Série A.
Essa semana vem desenhando decisiva pro Instituto.
Decisiva, porque o Santa não pode nem pensar em empatar, é um jogo para ganhar, e o Náutico também. Esse jogo da Luverdense, esse jogo da Luverdense não pode nem pensar em, assim, tem que vencer com o Odilávio, com o Hugo, com quem quer que seja. É óbvio que se torna mais fácil se Galo colocar o time correto em campo. Mas tem que vencer.
Olha, é impressionante essa aceleração da Série B de 2016, né? Não tem uma semana com... Toda semana tem sido rodadas completas, na terça e no final de semana.
Vai dar uma parada depois do jogo do Atlético Goiás. O Náutico joga terça contra o Luverdense, que também é rodada cheia, depois joga na sexta-feira, se não me engano, ou no sábado.
Sábado, dia 2 de julho, com a
contra o Atlético. E depois, depois dá uma parada, depois volta aquela semana aí.
Só na semana, né? Porque a aceleração
só joga no dia 8. Porque até no meio da semana tem Copa do Brasil, se eu não me engano, também.
Foi impressionante, ou seja, ela vai parar com 14 jogos. É jogo demais, assim. É 14 rodadas. Quase que o turno jogado ainda com as equipes. Foi jogando e lavando o chão ali, arrumando a casa.
Agora, só lembrar que não é todo time que vai se dar bem, não. Que, por exemplo, a 14ª rodada tem jogo sexta e sábado, certo? Dia 1º e dia 2. A 15ª, Paraná e Avaí, Bahia e Vila Nova vão ser na terça também.
Mas aí, de qualquer forma, eles jogam só depois, na outra...
Mas, por exemplo, eles não vão ter descanso para a 15ª rodada, entendeu?
Mas o que me chama a atenção é a aceleração da Série B como um todo. Assim, é muito. Já tá chegando. Olha só. Domingo, sábado que vem, se a gente for gravar um telecast de Atlético, a gente vai estar 5 jogos do fim do primeiro turno. É meia competição, assim. E com os times ainda, todo mundo com cara de. É o que eu tô falando, assim. Tá todo mundo jogando. É fazer uma festa dentro de casa, você fazendo a faxina ainda. Hoje é Natal em casa. Aí começa a chegar os convidados, tu ainda tá lavando o chão. O Náutico não tem atacante, vários times estão assim ainda, se organizando, contratando, buscando, tentando encaixe. E o campeonato foi metade quase, já foi um terço do campeonato. Tá indo um terço agora do campeonato. Na terça-feira faz um terço.
É muito campeonato. Fred, vai ficar assim, tendo dois jogos na terça, o restante da rodada sexta e sábado.
Aí,
volta todo mundo a jogar na terça-feira, dia 2 de agosto, que é o final do primeiro turno. E aí depois começa o turno desse jeito. Dois jogos na terça, o restante sexta e sábado.
Que aí a gente tem... Isso vai trazer muitas respostas. O Bahia tende a ser um time que deve se aproveitar de quando a situação se acalmar.
Até porque ele treinador novo, né?
Exatamente, ele vai iniciar um trabalho com o Guto Ferreira, que é um grande treinador. Treinador que combina com esse perfil. Um treinador que deve melhorar o Bahia. Se não conseguir melhorar o Bahia, meu amigo...
Desiste.
O Bahia desiste. Pede e bate a carta, como o Cássio diz. Ó, a gente vai parar esse ano. Ano que vem tenta de novo. Porque o time gastou um rio de dinheiro. O time entrou numa sequência. Você... 4 jogos. Se o Náutico tá 4 jogos sem vencer, o Náutico também tem...
Empate
aí no meio, né? O Bahia tem 4 derrotas, pô.
E o pior, assim, a grande sorte do Náutico com o Bahia é o seguinte: o Bahia tá 4 pontos do G4, o Náutico tá 3.
Não, é isso aí.
A sorte é que não desgarrou, porque, mesmo meu amigo, eu só vi a tuitada de João no outro dia de manhã. Porque quando eu vi o empate, na sexta, eu já nem olhei mais o jogo. Aí quando eu vi que levou, mas enfim, isso a gente discute no podcast também.
O Bahia, a situação é. E o Náutico, essa aceleração toda tem atrapalhado o Náutico no podcast, né? Porque a gente grava o podcast, quando o podcast vai pro ar...
O Náutico tá jogando.
Teve um ouvinte que falou que casou perfeitamente com aquela frase de João. Não sei se tu leu, João.
O cara
falou... Foi o João dizer assim, vamos terminar logo o podcast e já vai começar o jogo do Náutico. O cara disse que ele viu justamente dessa forma. Assim que terminou o podcast, começou o jogo do Náutico contra o Brasil na rodada anterior.
Isso aí, tu não termina esse telecast, a gente vai terminar também. Daqui no final do próximo jogo do Náutico. No começo do Náutico,
A gente já estragou o jogo da França. A gente começou a gravar, tava 1-0 Irlanda, a França já virou.
Já virou, foi putz. Vamos ver a América Mineira e Atlético da mais futuro. Isso aí, Ciro. Chegamos ao fim do telecast. E até o próximo podcast 254. Um abraço.
Abraço, meu Pedro.